Boa noite. Deus é fiel e justo. Vamos cantar, Arlete. Canta aí, ó Senhor, um cântico novo. Canta aí, ó Senhor, um cântico novo. Canta aí, ó Senhor, um cântico novo. Cantai, cantai. Cantai ao Senhor. Oh, aleluia. Então, nessa noite eu quero começar lendo umas profecias. Não vou ler a profecia inteira, mas eu acho bem interessante nós sabermos que no corpo de Cristo existem irmãos que verdadeiramente são intérpretes do coração de Deus, são profetas. E aqui é uma interpretação de línguas. Foi feito lá em Tulsa. Quem quiser entrar no site do pastor Dave vai encontrar as profecias lá. Eu as imprimi, traduzi, porque é tudo em inglês. Mas são irmãos confiáveis. Nós ouvimos muitas profecias que não são do coração do Pai, são realmente da carne do homem. É muito importante você aprender a discernir o que é de Deus, o que não é de Deus. Então, antes de nós orarmos, eu quero ler. Eu quero que você preste atenção, porque aqui existe uma exortação do Espírito. O que é uma exortação? Ele está puxando a nossa orelha? Todas as vezes que Deus nos exorta, Ele te chama a caminhar na verdade, andar no trilho da verdade. Porque nós nos esquecemos com muita facilidade de que a vida continua, de que a nossa pátria não é aqui, que somos forasteiros nessa terra e que existe um objetivo na sua vida, na sua caminhada, e não devemos nos esquecer disso. Então, eu não vou ler toda a profecias, eu vou ler partes dela, mas a essência, ele começa dizendo assim. Então, são vários dias de profecias. Começa no dia 7 de fevereiro, aí ele vai marcando por data, por dia. Mas eu vou pulando, eu quero que você preste atenção, porque isso também é para você. Você que nasceu de novo, você que ama a Cristo, você que não quer mais continuar do jeito que você está, você que está buscando por mudança. Ele fala assim: agora não é hora de ter um pé na rocha e um pé para fora. Agora não é hora de distrações. Agora não é hora de dividir seu foco em duas direções diferentes, mas agora é hora de colocar todo o seu foco em me amar, conhecer-me, conhecer minha vontade e minha palavra para a sua vida, conhecendo o meu plano e o meu propósito. Eu recompensarei aqueles que diligentemente dão o seu tempo e seus esforços e sua energia para me conhecer, porque você não pode me conhecer em vão. Ele está dizendo: olha, você que está lutando bravamente com a sua carne, para passar um tempo comigo, de verdade, lendo a minha palavra, orando no Espírito, me adorando, dando do seu tempo para mim, eu vou te recompensar. Não é vão a sua busca, não é vão aquele momento que você entrega para mim. Por que que isso é importante? Porque nós sabemos que a nossa carne, ela nos distrai. É fácil nós irmos para o mundo, para as coisas que nos atraem, que a nossa carne gosta. Aí ele continua dizendo: o caminho está ficando mais estreito e minhas instruções para você estão ficando mais estreitas. Então atente para a minha voz quando eu falo e para os meus avisos e não seja levado pelas distrações mundanas, coisas que parecem boas, mas que farão com que você perca do seu tempo comigo. Então, isso é uma grande realidade. Se nós formos atentar para o nosso dia a dia, quantas coisas nos roubam, do nosso tempo que poderíamos dar para Deus? Aí ele fala assim, então, ele continua dizendo: para aqueles que se sentem deixados para trás, ele quer lembrá-los de que ele nunca os deixou para trás. Ele nunca o deixará para trás. Ele nunca se afastará de você. Então, ele cita aqui um versículo que está lá em Deuteronômio 31:6. Sede fortes e corajosos, Não tenhais medo, nem fiqueis atemorizados diante delas, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco. O Eterno nunca vos deixará, jamais vos abandonará. Agora é a hora de se comprometer com o meu plano. Já disse isso antes e digo isso de novo. Não é hora de se distrair com coisas que não serão úteis, pois o inimigo trouxe vários caminhos para tentar tirar os meus escolhidos do caminho que os coloquei. Então defino o seu tempo e o seu coração e a sua energia para me conhecer e conhecer a minha vontade, e dê a sua vida e a sua obediência a mim. Agora não é hora de brincadeiras, agora é hora de se comprometer com todas as instruções da verdade que você recebeu, não só coletivamente, mas individualmente. Então tem coisas que Deus falou para você quando você estava em um culto, uma reunião como essa, e tem coisas que Deus falou para você lá na intimidade, no seu coração, no seu tempo de oração. Você deve ser obediente à direção que eu estabeleci para o propósito de você tomar medidas e entrar nelas. Mas se você não tomar os passos e caminhar na direção que eu estabeleci para a sua vida, a minha vontade não acontecerá em sua vida. Então entregue-se a mim. Entregue-se àquilo que foi trabalhado durante o tempo que você me deu e ceda às minhas instruções. Existe muita graça e força disponível para você aqui. Então ceda à minha inspiração. Evite não se entregar mais e mais para me conhecer. O coração chora e diz: Abba, Pai, quero conhecê-lo. Eu quero conhecê-lo. Eu quero conhecer você. Então dê tudo o que você é para mim, porque já dei tudo o que eu sou para você. Portanto, ceda ao meu puxão, renda-se às minhas sugestões, renda-se às minhas instruções, pois eu amarei você e fortalecerei você com a minha graça, a graça que ordena a todas as lascívias a deixarem a sua vida, a graça que alinha todos os caminhos para serem endireitados e não serem deslocados, que fortalece os seus joelhos fracos, e você caminhará pelo caminho da vida que eu estabeleci antes de você. Então corra para o meu companheirismo. Encontre esse tempo íntimo comigo, onde é só eu e você. E deixe-me derramar em você o fundamento de tudo que eu sou. Então, eu vejo que nessa noite nós podemos começar a nossa reunião adorando aquele que não é contra você. Quando você for adorar a Deus nessa noite, pensa: Deus não é contra mim, Ele é por mim, nós somos família de Deus, não estamos sozinhos aqui, o nosso Pai Celestial, Ele está conosco o tempo todo. Então não importa as fraquezas que estão puxando você para o mundo, importa que existe uma palavra que te encoraja, uma palavra que diz para você: não desanima. Permanece firme, não olhe a sua carne, não olhe as tuas emoções, olha para mim, ame a mim, se levante na força e no poder do meu espírito. Um dia todos nós estaremos diante do nosso Pai, a nossa pátria não é aqui. Não fique preocupado com as coisas deste mundo, mas que seja o seu foco conhecer a Deus. O seu foco é conhecer aquele que me ama, aquele que entregou o Filho por mim, aquele que me faz andar sobre as águas, aquele que tem poder para tirar o meu filho, o meu marido, a minha esposa, tirar a minha vida de qualquer lugar de fraqueza. O meu Pai tem um braço forte e longo e Ele nos alcança e nos tira de profundas águas. Então, por que que o Evangelho é simples e fácil? Porque é como um casamento. De todos os moços que eu encontrei na minha vida, que me assediaram, escolhi você, escolhi um. E eu ando com ele diante de todos os outros moços que está aqui, antes me assediaram, eu escolhi um. Então eu amo a uma pessoa, eu me envolvo, eu procuro agradar aquela única pessoa. Os meus olhos são só para o meu amado, porque eu sei que o meu amado é meu. Então eu tiro os meus olhos dos outros. Eu escolhi um. Como você escolheu uma única esposa. Então, não existe no nosso coração, quando você se casa, entendendo a aliança do casamento, no seu coração é até que a morte me separe, até que um dia eu deixe esse planeta. Não será adultério, nem falta de dinheiro, nada vai conseguir me separar de você. Porque o amor cobre tudo, porque o perdão está conosco, é uma aliança maravilhosa. Quando você casa com alguém, nós casamos com Jesus e Ele é fiel, Ele é maravilhoso. Então os seus olhos estão para Ele, você agrada a Ele, você vive para Ele e o resto Ele faz para você. Então, por isso que o evangelho é simples, eu não tenho que agradar você, eu tenho que agradar o meu Senhor. Agradando ao meu Senhor, Ele cuida do resto. Olha o que Paulo falou para Timóteo, eu amo essa fala de Paulo para Timóteo. Timóteo era um jovem pregador, e Paulo, como irmão mais velho, chamou a Timóteo e disse: Timóteo, vou te dar um conselho, meu filho, cuida de ti mesmo. Então Deus fala para mim: Rita, cuida de você. Mas Senhor, olha lá a Marilis, deixa a Marilis, cuida de você. Mas Senhor, a Marilis, Rita, cuida de você. Mas a Marilis não está praticando, cuida de você praticar. Você pratica, cuida do seu coração, pratica a doutrina com você. Fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo, quanto aqueles que estão te observando, te olhando. Então, nessa noite, temos que cuidar de quem? De nós mesmos. Qual é o nosso maior problema? Nós mesmos. Meu problema não é o outro, sou eu o meu problema. Eu tenho que cuidar do meu coração. Impedir que sentimentos ruins entrem no meu coração. Então, nessa noite, deixa de olhar para o outro. Olhe para Cristo. Olhe para Ele. Adore a Ele. Ame a Ele. E o resto, Ele vai cuidar para você. Ele vai te dar força para vencer todas as dificuldades. Existe uma resposta de vitória para nós. Não existe nada que seja impossível para Deus nessa noite. Nada. Então essa profecia, essa interpretação de línguas dos nossos irmãos, é Deus falando conosco. Não fica distraída, Rita. Não se distraia com as coisas do mundo, filha. Agora não é tempo de distração. Agora é tempo de você se firmar, minha filha, se firme. Vai orar em línguas, vai me adorar, vai jejuar, vai ler a palavra. Faça isso todos os dias. E olha só, mas com quem que eu vou colocar em prática? Você é uma mulher casada? Coloque em prática com seu marido. Você é um homem casado? Coloque em prática com a sua esposa. Ame a ela como Cristo ama a igreja. Respeite seu marido, cuide dele. Seja uma boa ajudadora para ele. Achei tão interessante. A pessoa perguntou para mim assim: ah, casar, Deus falou, casa e multiplique. Como se casamento fosse só para a multiplicação. Que a mulher fosse feita para isso. Mas aí eu peguei a Bíblia e mostrei para ele: olha, sabe por que Deus criou a mulher? Para Adão. Para ser uma ajudadora idônea. Olhou para Adão e viu: ah, ele precisa, ele está muito sozinho. Vou criar para ele uma ajudadora idônea. Depois veio se multiplicar, encher e povoar a terra. A mulher não foi feita, foi feita para ser uma ajudadora idônea, uma boa administradora do seu lar, da sua casa. Uma mulher que faz bem ao marido, anda junto com ele todos os dias da vida dele. Eva não tinha que concorrer com ninguém, não tinha que ficar preocupada com o cabelo, porque só tinha ela. Existe uma coisa muito importante, relacionamento íntimo com Deus. Deus quer se relacionar comigo e com você em intimidade. Sabe aquela coisa doce, gostosa de você confiar nele? É por isso que eu amo Romanos 8:31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós temos a nova natureza do nosso Pai. Então não importa os enroscos que você se meteu, os embaraços que estão tentando te segurar. Ele é maior do que tudo isso. Ele te ama. Ele não quer te machucar. Ele não quer te castigar. Deus não te castiga. Isso é muito importante você entender. Deus não te castiga. Ele castigou o filho dele para nunca ter que me castigar nem castigar você. Hoje estamos na graça.
Houve uma troca de aliança. Arrancou a velha, estabeleceu a nova. Arrancou a velha, não existe mais. Uma nova aliança foi estabelecida. E todas as doutrinas erradas saem do Antigo Testamento. Incrível. Toda doutrina errada, o embasamento dela é a Antiga Aliança, Antigo Testamento. Pode observar. A pessoa cita sempre o Antigo Testamento. Arrancou. Não estou mentindo, está escrito lá em Hebreus 8. Ele arrancou a antiga, estabeleceu uma nova. Então, nessa noite, vamos adorar aquele que é por nós. Vamos adorar aquele que está conosco o tempo todo. Aquele que nos ama. Aquele que deu o próprio Filho por nós. Então, vamos ficar de pé, vamos adorar a Ele. Você nos dirige em adoração, Marilis? Oh, aleluia! Nosso Deus é bom, maravilhoso. Quem não conhece é Marilis, uma irmã querida de Onápolis, está passeando por aqui e trabalhando também.
Boa noite, irmãos. Pai, nós te amamos. Sotarabashia. Bendito seja o Senhor nosso Deus, o Deus que por nós tomou vingança. Bendito seja o Senhor nosso Deus, o Deus que por nós tomou vingança. Te agradecemos por sua bondade, te agradecemos por seu amor leal, fiel, verdadeiro, que não muda de lugar. O Senhor nos estabeleceu em ti, o Senhor nos firmou em ti, o Senhor nos encheu com teu Santo Espírito, o Senhor nos deu a condição de andar em vitória, por isso te adoramos, te adoramos. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, Jesus, te adoramos, Jesus, nós te adoramos, Jesus, tu és a nossa rocha, Jesus, tu és a nossa vida, Jesus, tu és verdadeiramente o fogo no nosso coração e nas nossas veias, tu és tudo para nós, a força de nossa salvação. Tu és a nossa herança e o nosso cálice, Jesus. Sotorobo saramanai. Amamos a ti somente, Jesus. Tu és o dono do nosso coração, Jesus. Tu és o dono do nosso coração, Jesus. Tu és o dono do nosso coração, Jesus. Tu és o nosso rei do universo, Jesus. Tu és tudo para nós, Jesus. Tu és tudo para nós, Santo Rosso Boshinianai. Te agradecemos por sua bondade. Obrigada por sua mão santa e poderosa sobre a minha irmã. Obrigada, Jesus, que este coração pertence a ti. Obrigada, Jesus, que este nome está escrito no livro da vida. Obrigada, Jesus, que o Senhor fez por ela o que era impossível ela fazer, o Senhor fez por ela, o Senhor é o Deus que realiza os desejos do seu coração. Oh, nós te amamos e te bendizemos, tu és tudo para nós. Rei do universo, tu és tudo para nós. Rei do universo, tu és tudo para nós, tu és o dono do nosso coração, tu és o Deus que renova as nossas forças. Tu é o Deus que renova as nossas forças e torna perfeito o nosso caminho, não por obras, para que ninguém se glorie, mas pelo poder do teu Espírito que opera tudo em todos. Obrigada pelo fogo do Senhor operando nela. Obrigada pelo fogo do teu Espírito operando nela. Obrigada, Jesus, por sua graça. Tu és o dono do nosso coração. Rei do universo, te dou meu louvor, pois com muitas bênçãos tu nos cercas, Senhor. Só tu és a fonte de alegria e prazer. Maior que a própria vida é a ti pertencer. Nós te amamos, Jesus. Tu és tudo para nós. Adora a igreja. Adore a Ele. Solta a sua voz. Sonda larabababashitaramanai. Cadê a sua voz? Tu és o dono. Fale o quanto você o ama. Adore a Ele. Adore a Ele. Nós te amamos, Jesus. Tu és tudo para nós verdadeiramente. Tu és tudo para nós verdadeiramente. Tu és tudo para nós. Nós te amamos, nós te bendizemos, nós te engrandecemos. Tu és tudo para nós, a força de nossa salvação. Tu és a força de nossa salvação, a força do nosso ventre. Graças te damos e louvamos o seu glorioso nome. Graças te damos e louvamos o seu glorioso nome. Graças te damos e louvamos o seu glorioso nome. Obrigada por essa noite de poder. Oh Pai, obrigada por nossas necessidades supridas. Obrigada, Pai, pelo desejo do nosso coração atendido, por nossas necessidades supridas. Adoramos ao Deus vivo e verdadeiro, e de nada temos falta. De nada temos falta. Tu és tudo para nós, Jesus. 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 A força do nosso coração, verdadeiramente, a força do nosso coração, verdadeiramente, a força do nosso coração, nosso caminho seguro. Bendito seja o Senhor, bendito seja o Senhor, o Deus de nossa salvação. Obrigada por sua palavra santa ministrada essa noite. Obrigada pelo nosso coração iluminado, pelos nossos olhos iluminados. Obrigada pelo nosso entendimento iluminado. Obrigada pela palavra de poder e graça, Pai. Nós te bendizemos e te adoramos, no precioso nome de Jesus. Amém?
Hebreus 8, versículo 13. É muito importante você saber que as coisas velhas da antiga aliança passaram, é sombra. Nós não podemos deixar que as pessoas usem a antiga aliança para nos oprimir, para dizer para nós que tem que ser feito determinadas coisas para sermos abençoados. Uma das coisas que mais combate a nossa fé é a falta de conhecimento. A falta de conhecimento faz você perecer. E o diabo, ele usa de tudo para combater a nossa fé. O que é fé? É você confiar de todo o teu coração na palavra do Pai. Uma coisa que você não vê. Você confia e você crê que vai acontecer. Então, nessa noite, tem uma porção de coisas para serem mudadas em mim e serem mudadas em você. Mas você tem que saber que o maior interessado nisso é o Senhor. Ele não quer te machucar. Ele quer te encorajar a saltar muralhas. Então, o que está te impedindo? O que me impede? A falta de conhecimento. Não é porque uma pessoa fala bonito que você vai acreditar. Onde está escrito? Não é só um versículo, é todo um contexto. A Bíblia é uma carta do coração de Deus. É um plano, melhor dizendo, do coração de Deus para você e para mim. Então, Deus, quando olha para você, Ele não te vê fraco. Ele te vê forte em Cristo. Deus não envia enfermidades para você nem para mim, para te ensinar alguma coisa. Ele nos ensina por meio da palavra dele, do poder do Espírito, o ensinador. O diabo tirou o mestre, o Espírito Santo, como aquele que nos ensina na igreja. E colocou vários homens como mestres e partiu a Bíblia, a palavra, em vários pedaços. Então, por isso que cada pessoa tem um pensamento. Não é que a Bíblia tem muitas interpretações, só existe uma interpretação para a Bíblia. A Bíblia, a palavra de Deus, não é coisa vã para você, é sua vida. Não podemos tratar a nossa vida de qualquer jeito. Você tem que atentar para a sua vida. Deus quer colocar tudo em ordem. Está tudo bagunçado e não é da noite para o dia. Você vai entregando a sua vida, vai entregando a sua vida em oração, vai atentando, vai orando, ele vai mudando e as coisas vão acontecendo. Então, nessa noite, vamos tirar os nossos olhos daquilo que não é nada e vamos colocar os nossos olhos naquilo que é. Agora, pensa comigo. Você acha que Deus só vai te abençoar financeiramente se você der dízimos? Se você der 10% do que você ganha, você acha que se você não der, você nunca será abençoado? Onde está escrito isso na Bíblia? Não está escrito. Na Bíblia está escrito que você já foi enriquecido em Cristo. A Bíblia diz que você já é rico, que você oferta não é por necessidade. Você oferta não é porque você olha e pensa, tem que pagar isso ou aquilo. Você oferta porque o seu coração é grato, porque você já é rico, por isso você oferta. E você não oferta de qualquer jeito. Lá na sua casa, você já tem um propósito bem estabelecido no seu coração. Existe honra no dar. Honra. Você honra a Deus com coração grato. Não é de qualquer jeito. E você tem que saber que se nunca, nunca na sua vida você der 10 centavos para o reino, você pode andar de cabeça erguida, com dignidade, sem condenação, porque a herança já foi dada a você. Já foi dada a você. Você tem que olhar o diabo no olho e dizer, retroceda, eu sou enriquecido. Deus não é mesquinho, não faz isso com você. Isso é muito importante você entender. Porque eu vejo muitos irmãos empobrecidos na miséria por falta de conhecimento. Eu lembro de uma vez um rapaz foi cortar, ele já faleceu, ele pertencia a uma denominação muito conhecida. E ele foi em casa e pediu, pelo amor de Deus, para minha mãe, me deixa, dona Deusdete, cortar a sua árvore, porque hoje eu tenho que entregar o dízimo na igreja. E se eu não der... E você olhava para ele, crianças pequenas, necessitadas. Não deixa a religião esmagar você. Não permita que a religião destrua a sua confiança em Deus. Começa a denegrir o caráter de Deus para você. Deus te ama. Antes de você nascer nesse mundo, lá em Adão, ele olhou Adão e enxergou você. Lá no Jardim do Éden, em Adão, ele me enxergou. E ele me amou primeiro. Ele amou você primeiro. E não foi porque você é perfeito. Porque não somos, não nascemos perfeitos. Fomos feitos perfeitos em Cristo. Então, deixa o amor de Deus encher a sua vida, confia nele. Ele é o maior interessado que você vença cada obstáculo. Não deixa as cobranças do mundo te pararem. Ah, você fez, fiz, não faço mais. Ah, você caiu, não tem importância, eu caio, mas eu me levantei, o Senhor me levanta. Continua andando, não para, não para. Deus, quando olha para você e para mim, ele diz, ah, filho amado, filha amada, em quem eu tenho prazer. Ele tem prazer em você. Olha a Bíblia, ele é encantado com você e comigo. Ele quer que você entre nesse trilho de vitória, que você saia, que você abandone os teus planos e agarre os planos dele. Deus, ele gosta da aventura que ele pode ter com você. Você pode ir em qualquer lugar do mundo. Eu amo uma frase de um dos avivalistas do século passado, né, Bela? Ele dizia assim, o mundo inteiro é a minha paróquia. Em qualquer lugar do mundo você pode pregar. Em qualquer lugar do mundo você pode prosperar. Porque ele é a sua prosperidade. Ele é a sua prosperidade. Sabe aquela coragem de você chegar com todos os teus planos e colocar na mesa e falar, Senhor, esses são os meus planos, esses são os meus planos. Eu acho os meus planos perfeitos, mas eu sou capaz, o suficiente humilde, para abrir mão dos meus planos e me mostre os seus. Eu quero ser uma esposa segundo os teus planos. Eu quero ser um marido segundo os teus planos. Eu quero ser um filho, eu quero ser um amigo segundo os teus planos. Eu estou disposto a aprender. Coração humilde e manso. Infelizmente, o diabo está destruindo aquela coisa doce da família. Sabe aquele quadro que a gente vê do passado, aquelas mulheres cuidando da sua casa, dos seus filhos, o cheiro dos doces no ar. Eu gosto da mãe de John Wesley. Ela teve 19 filhos. Todos eles aprenderam a ler na Bíblia. Ela dava conta de 19 filhos. não tinha água encanada, não tinha todas essas modernidades de hoje. E dos 19, nenhum deles se perdeu e 4 foram usados poderosamente por Deus para avivar o mundo, a sua geração. Mulheres que verdadeiramente sabiam o significado de ser companheiras. Homens que verdadeiramente sabiam o significado de tomarem conta das suas mulheres, da sua família, sacerdotes do seu lar. É uma honra você ficar em casa e cuidar do seu filho. É honra, não é desonra. Tem que ser hoje uma mulher forte e corajosa para ficar em casa e cuidar dos filhos. Ah, tem que ser forte e corajosa. Porque o mundo bate contra. Mas é uma honra você poder acompanhar os seus filhos, educá-los. Mas o mamon, o rei deste século, deste mundo, o dinheiro, diz, não, você tem que trabalhar. Mulher moderna tem que trabalhar, ajudar o marido, para ter falta. Isso pode ser uma fala do mundo, não para você que é um homem cristão. Não para você que é uma mulher cristã, não é sua fala nem a minha fala. É por isso que somos luzeiros do mundo. É por isso que somos luzeiros. É por isso que nos posicionamos firmes. Eu amo a segunda carta de Timóteo. Paulo falou algo fantástico para Timóteo, fantástico. Filho, a segunda carta de Timóteo, na essência, Paulo sabia que Satanás estava trazendo medo no coração. Porque Paulo estava prestes a ser decapitado. As notícias corriam. Os cristãos sendo perseguidos. Paulo fala, olha Timóteo, muitos me deixaram, me abandonaram, fugiram. Só Lucas ficou comigo. Venha depressa, traga a minha capa, traga os pergaminhos. Eu quero te ver antes da minha partida. Você entregue. Já guardei a minha fé, já estou pronto para partir, para ser entregue. Mas não permita, Deus não te deu espírito de covardia, filho. Não tenha medo da perseguição. O diabo vai tentar que você desista da doutrina correta. Que você coloque filosofias no meio da doutrina. Fermento maligno, não aceite. Já repararam que tem vários tipos de batismo? Batismo por aspersão, por imersão. Batismo quando você é bebê. Mas qual que é o verdadeiro? Tem o verdadeiro. Está na Bíblia. Aquele que crer e for batizado. Tem que crer primeiro. Você perguntar para o seu bebezinho, você crê, filhinho? Nem está te ouvindo, não pode responder. Isso é fermento maligno. Isso é doutrina errada, que destrói a verdade estabelecida. Batismo por imersão, como Cristo foi batizado. Com entendimento, você sabe quem é Jesus. Esse é a regra. Só tem uma pergunta. Você crê em Jesus como teu Senhor e Salvador? Creio, você está apto ao batismo. Não existe curso, não existe certificado. Você entende isso? Agora, quem vai dar crédito à verdade, ficar firme nos princípios? Nós vamos, você e eu, sendo fortes e corajosos, sendo luzeiros do mundo, mostrando para o mundo, sinalizando para o mundo a verdade. Conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Olha só, Hebreus 8, 13. Paulo falando na carta aos Hebreus. Quando Deus diz nova, quando Ele diz nova, torna antiquada a primeira. Está falando das alianças, da antiga aliança e da nova aliança. Quando Ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Então hoje você tem que guardar sábados, lua nova, não comer isso, não comer aquilo. Não, acabou, é sombra, passou. Pega comigo, é Marcos 7. Eu quero que você entenda, quando você lê a Bíblia, você tem que ler sabendo que Deus te ama. Isso é muito importante você entender. Todas as vezes que você for ler a palavra de Deus, lembra, Deus não é contra mim, Deus é por mim, Deus me ama. Deus não está aqui para me castigar. Por quê? Porque Jesus não veio condenar o mundo? Porque o mundo já foi condenado. Quando você nasceu, nascemos em um mundo já condenado. Porque Adão fez a escolha errada e colocou todo o planeta Terra em apuros. A Bíblia diz que o planeta está imerso em trevas. Todos os pensamentos filosóficos do mundo é sem entendimento da palavra. Nós, o diabo é tão astuto que ele tenta fazer que você tenha a sua própria religião. Tem pessoas que criam a sua própria religião. Então nós temos que ficar muito atentos à palavra. O que Jesus fala? O que Jesus veio falar para os fariseus daquela época? Os religiosos daquela época? Então não deixa homens usarem a palavra para condená-lo, para acusá-lo. Você é livre em Cristo. Não há mais condenação para todo aquele que está em Cristo Jesus. Não importa o seu passado. Se você errou hoje, se levanta e continua caminhando. Então não fica pensando, ai, Deus não vai me ouvir porque eu não fiz isso, não fiz aquilo. Deus não olha isso. Vamos imaginar que a sarinha se metesse uma poça de lama, ficasse toda cheia de lama, né, sarinha? E ela corresse para a Jaqueline, só viu os olhinhos da sarinha abertos, toda ela enlameada. E a Jaqueline iria olhar para sarinha, não ia enxergar a lama. Ela ia enxergar a Sara, a filha dela. Deus enxerga você. Deus me enxerga. Não estou dizendo para você permanecer em pecado, não é isso. Mas não deixa sentimentos de condenação te afastarem do Deus vivo. A graça não permite que você fique, ande em pecado ou continue em pecado. Mas ela te ajuda, te fortalece a sair do pecado, de qualquer tipo de condenação. Porque Ele te ama. Ele tem o melhor para você. Deixa Deus cuidar de você. Nessa noite, deixa Deus cuidar de você. Seja humilde. Coração humilde e manso. Para aprender com teu Pai. Como sair de qualquer situação. Ame a sua família de verdade. Aquilo que mais me impressiona é que as pessoas que tentavam matar Paulo, destruir Paulo, rangiam os dentes para Paulo. Paulo estava ali para salvá-los. Paulo não tinha raiva deles. Paulo estava ali para salvá-los. Então lembra, a tua luta não é contra pessoas. O diabo usa pessoas para te machucar. O diabo usa pessoas para te derrotar. Confia no seu Pai. Ouça a instrução do seu Pai. Comece a ter prática de entrar lá no seu quarto e abençoar as pessoas que te perseguem. Não amaldiçoar. Não abra sua boca para amaldiçoar. Abra sua boca para abençoar. Abençoa as pessoas. Ore por elas. É só isso, simples assim. E você vai ver as mudanças que irão acontecer na sua vida. Marcos 7, a partir do versículo 6. Jesus estava indo contra a tradição da igreja naquela época, dos fariseus. Ele mostra algo fantástico aqui. Respondeu-lhes, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. Como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse, honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis, se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim, mãe, é corban, isto é, oferta para o Senhor. Mãe, eu não vou poder te ajudar esse mês. Eu queria tanto te ajudar, mãe, mas o dinheiro que eu tenho para te ajudar esse mês eu tenho que dar lá na igreja, meu dízimo, não posso deixar de dar dízimo. Olha, filho, você está doente aí, não posso comprar o remédio, porque eu tenho que dar oferta. Se eu não der a oferta, então não é desse dinheirinho aqui. Olha, vai vir todos aqueles gafanhotos, devorador, migrador, todos eles atrás de mim. Pare e pensa. Você crê que Deus te ama? Você crê que Ele é um Deus bom? Você crê que Ele cuida de você? Você acha que Ele faria isso com você? Deixaria você na miséria porque você não deu 100 reais, 10 reais, 200 reais? Ele é o dono do ouro e da prata. Você tem mais valor, muito mais do que você poderia imaginar. Custou a vida do filho dele. A vida do filho dele. Não pensa mal de Deus. Deus é seu amigo. É seu pai. Não corra dele como fez Adão, se escondendo. Corra para ele. Não importa o que você tenha feito, corra para Deus. Conta para ele. Se agarre nele. Ele vai te mostrar a saída. Existe uma saída maravilhosa. Uma saída poderosa. Uma saída de graça. De graça. Não custa nada. Ele já pagou para você o preço. Então, o que você tem que fazer? Diligentemente buscá-lo. Diligentemente querer ouvir a instrução dele. Diligentemente deixar de lado tudo aquilo que não tem valor para ficar um pouco com ele. Será um tempo maravilhoso. Você vai deixar de assistir aquele programa de televisão, porque eu quero conversar um pouco. Deus, eu vou ler aqui a sua palavra. Eu quero entender, Deus. Eu quero te conhecer, Deus. Olha, eu não entendo a sua Bíblia não, Pai, mas eu quero conhecer, saber. E eu sei que eu tenho o Espírito Santo e vai me ajudar, Senhor. Eu vou ler, não vou ler pedaço, eu vou ler essa carta. Eu vou ler inteirinha. Eu sei que o Senhor vai me explicar. E se eu não entender, eu vou ler de novo, eu vou ler de novo. Eu quero te conhecer. Me ajuda. Essa sinceridade que Deus quer de você e de mim, não é sacrifício. Qual sacrifício eu poderia fazer maior do que o sacrifício de Cristo? Nenhum. Você acha que Deus quer afundar a sua empresa? Não. Por que ela está afundando? Porque você não está ouvindo a instrução dele. Tem que parar e ouvir. Não fazer do seu jeito. Ele dá instruções tão claras. Se alguém te persegue, abençoa essa pessoa. Dê do seu tempo para mim. Me adora. Passe tempo comigo. Deixa eu cuidar de você. Deixa eu te ensinar. Ah, mas eu estudei matemática a vida toda. E se eu falar para você que eu não quero que você, que não é matemática que é boa para você? Já pensou? Mas eu investi a minha vida toda em matemática, sim. Mas eu não vou prosperar você, eu prospero de outro jeito. Que tal você deixar eu te ensinar? Você quer aprender? Então, é deixar Deus te guiar. Tendo com que comer e vestir, estejais contentes. Porque muitos tentando se enriquecer, transpassaram a si mesmo de tantas dores, se machucaram na busca pelo dinheiro, quando ele já enriqueceu você. Quando você olhar para o espelho, pensa, eu sou um homem rico. É impossível ser mais rico do que eu já fui feita em Cristo. Eu sou uma mulher rica. É impossível ser mais rica do que eu já sou em Cristo Jesus. Eu sou rica. Ele me enriqueceu. De nada tenho falta, Senhor. De nada tenho falta. Contentai-vos. Tenha coração de contentamento. Sabe o que é contentamento? Você comer as coisas com alegria. Não, com pouco caso. De novo, mãe, frango, de novo. Glória a Deus, porque eu como frango. Amém. De novo, ovos. Glória a Deus que eu tenho ovos para comer. Que bom, que delícia que são os ovos. Não passei fome. Eu comi. Coração de contentamento. Você vai ver como as coisas vão mudar na sua vida. Ele continua dizendo. Versículo 12. Então, o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Quer dizer, uma tradição passa de pai para filho. Ah, é tradição da minha casa fazer isso. Mas por que você faz? Ah, minha família é assim, é tradição. Ah, a gente sempre fez isso. Nós sempre fizemos isso. Mas Deus diz, não faça. Vocês sabem por que começou as pessoas a darem cultos aos mortos? Já parou para pensar de onde surgiu essa tradição? Não foi da Bíblia, mas a história conta que um homem muito rico, ele perdeu seu filho. E ele, como ele era muito rico, ele mandou fazer uma imagem linda do filho. Pegou o melhor artista e todo dia ele chamava os funcionários para adorarem o filho. Trazer à memória o filho perdido precocemente. E essa tradição foi passando de geração em geração. Olha o que Deus diz lá em Deuteronômio 18. Eu termino em Marcos, vou voltar para Marcos, mas eu quero ler Deuteronômio 18, a partir do versículo 9. Então Jesus diz: você invalidou de maneira muito jeitosa a verdade pela sua tradição. Não escolha a tradição, escolha a verdade. A verdade te liberta. Um dia todos nós estaremos diante do Criador. Ele vai perguntar para você e para mim: o que que você fez com a verdade que eu te revelei? Com a verdade que eu te revelei? O que você fez com ela? O que você fez com ela, Rita? Você colocou ela em prática na sua vida? Você escondeu para agradar a homens? Só uma pessoa salva a sua casa. Só uma pessoa tem poder para salvar. E essa pessoa é Deus. Então escolha Deus, escolha Deus. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Abominações, lhe diz. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus, porque estas nações que has de possuir ouvem os prognosticadores, os adivinhadores. Porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Ah, mas vieram me contar que o meu pai está me chamando lá naquela sessão. E mandou uma carta para mim e era a letra do meu pai, muito parecido. Ah, meu pai está lá. Será que está? Será que é verdade? Pega Jó 7. Já que eu fiz a pergunta, vou responder na palavra. Deus fala para você não consultar os mortos. Jó 7, 9. Por que eu estou dizendo tudo isso? Não sei, talvez você tenha dúvidas sobre os mortos não voltam. Nunca mais voltará à sua casa. Jesus contou uma história lá em Lucas 19 ou 16, se não me engano. Dois homens morreram no mesmo dia. Um foi para o céu, outro foi para o inferno. E aquele que estava no inferno, ele pensava. Nossa, ele não estava dormindo, ele estava pensando. Então, quando a pessoa morre, fica dormindo? Não, não fica dormindo. E ele pensava, não posso voltar para a terra. E havia um abismo. Hoje não existe mais esse abismo. Porque Jesus passou e levou para o paraíso. E no inferno, entre o inferno e o seio de Abraão, havia um abismo. E aquele homem no inferno, ele enxergou Lázaro, que ele conhecia Lázaro. Ele também conheceu Abraão. Como ele conheceu Abraão, se Abraão viveu antes dele? Porque na eternidade, o nosso homem interior, o espírito do homem, nós conhecemos todas as coisas. Você vai identificar as pessoas quando você morrer. E ele pensou, eu não posso voltar para a terra, mas eu vou pedir, pai Abraão. Quando ele falou pai Abraão, ele conhecia a lei. Diga para Lázaro voltar para a terra. Porque eu tenho 5 irmãos. Ele lembrava dos irmãos. E os meus irmãos pensam como eu penso. E do jeito que os meus irmãos pensam, vou chegar no lugar que eu estou. E esse lugar não é bom. Eu não quero que os meus irmãos venham para cá. Eu quero avisar meus irmãos que eles estão errados. Pede para Lázaro voltar para a terra. Ir ter com os meus irmãos e contar para os meus irmãos. E Abraão disse para ele, ó, filho, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos, eles não vão ouvir. Que eles ouçam os profetas que estão na terra e a palavra. Então, aquele homem sabia que ele não podia voltar. Lázaro também não podia. A sua escolha é hoje. Enquanto você tem vida, escolha a vida. Ande nesse caminho de vida. Escolha a vida. Não é uma religião. Escolha a religião, não dá certo. Ó, tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura, jamais, jamais tornará a subir. Nunca mais, nunca mais tornará a sua casa. Nem o lugar onde habita o conhecerá, jamais. A Bíblia diz que Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é os mortos que voltam, são os anjos caídos. Eu termino, vou terminar lendo Lucas 7, que eu comecei. Tem um versículo aqui que eu quero ler. Quero fechar a mensagem dessa noite. Marcos 7, a partir do versículo 15. Marcos 7, 15. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar. Mas o que sai do homem é o que o contamina. A boca fala do que está cheio, o coração. O que contamina você? O que está no seu coração? Uma raiz de amargura brotando dentro de você contamina todo o ambiente. Salomão, um homem muito sábio, disse: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é daqui que sai a fonte da vida. Então, guardar mágoa, ressentimento é uma coisa boa? Não, não é bom. O que você tem que fazer? Perdoa? Porque tudo isso vai trazer doenças, enfermidades, vai quebrar a palavra de Deus a teu favor. Perdoa. Quem sai no prejuízo é você mesmo. É veneno para você. Ande em obediência à palavra. Quem te dá força para perdoar, para tomar a decisão? O Senhor te dá. Versículo 16. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Versículo 18. Então lhes disse: assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não pode contaminar? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso? E assim considerou ele puro todos os alimentos. Você pode comer de tudo? Pode. Não é isso que te contamina. Vocês entenderam como que o evangelho é simples? Não deixe as pessoas te enganarem. E dizia: o que sai do homem, versículo 20, isso é o que contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios. A prostituição, os furtos, homicídios, adultérios, avareza, malícia, dolo, lascívia, inveja, blasfêmia, soberba, loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Oh, aleluia! Deus te ama, Ele me ama. E Jesus é o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Então deixa Deus te prosperar, deixa Deus te conduzir, deixa Deus te guiar, te ensinar. Amém?